De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai discutir a educação indígena. Na Comissão de Agricultura, uma proposta aprovada permite que proprietários rurais tenham armas. E a Comissão de Segurança Pública analisa projeto de lei que restringe a atividade de policiais militares na segurança de eventos privados.
De olho nas comissões.
Cerca de 400 representantes de 100 povos são esperados aqui em Brasília até esta quinta-feira para o Fórum Nacional de Educação Indígena. O mesmo tema vai estar em discussão nesta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, foi quem pediu a realização do debate aqui na Câmara. Deputado, o que vai ser discutido em relação à educação indígena? Faltam escolas, faltam professores, é problema de currículo? Quais são as principais dificuldades na educação indígena?
Bem, primeiro nossa saudação a todos que nos ouvem pela Rádio Câmara. É uma demanda dos povos indígenas, especialmente da APIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que quer debater uma das questões muito importantes para os povos indígenas, que é a questão da educação. Educação comprometida com a realidade, comprometida com os povos indígenas e diante de um governo que tem cortado as políticas públicas nas áreas sociais, e os índios são uma das grandes populações atingidas pelos cortes nos programas indígenas. Basta olhar o orçamento de 2018. E há muitas mudanças que geraram descontentamento por parte dos povos indígenas. Então, essa audiência na Câmara é uma audiência fundamental para debater, para ouvir e para nós traçarmos plano de defender uma das coisas mais importantes da nossa história e do nosso povo, que é defender os povos originários, os povos nativos, os povos indígenas, os verdadeiros donos das terras brasileiras, que têm cultura, que têm projeto, que têm uma força muito grande, da qual nosso mandato tem obrigação e compromisso de estar junto e defender. Por isso essa audiência é para colocar publicamente as suas demandas, suas opiniões e nós organizarmos diante da Câmara Federal uma defesa do orçamento e da política de educação indígena traçada e conquistada ao longo do tempo pela luta dos povos indígenas do Brasil. Este é o objetivo central da audiência.
Deputado, os problemas são genéricos em vários estados do Brasil ou tem alguma região em que esse problema da educação indígena ele aparece mais?
Olha, nós vamos fazer audiência exatamente para conhecer e ouvir os representantes dos povos indígenas. As informações que nós temos e o que nós acompanhamos, que é uma política nacional que estava implantada com dificuldades, mas que vinha sendo implantada, cuidada com muito carinho, com muito respeito a eles, e que esta política está sendo desmontada, completamente desmontada pelo atual governo federal, né? Através da FUNAI, através das secretarias especiais que cuidam povos indígenas nos ministérios, está sendo desmontada, foi desmontada e foi cortada. Por isso é que é fundamental, isso é nacional, não é problema de uma região ou de outra. O que tem verdadeiramente neste governo é um corte em todas as áreas que envolve questões sociais. Por isso, nós vamos fazer esta audiência para ouvir, debater e estar firme na defesa das políticas de educação do campo como um todo e, em especial, a educação dos povos indígenas e das comunidades tradicionais que está sendo desmontado por este atual governo.
De olho nas comissões.
Foi aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara uma proposta que modifica o Estatuto do Desarmamento. O projeto permite que proprietários e trabalhadores rurais tenham armas para proteção pessoal e do patrimônio. O autor da proposta é o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado, o seu projeto restringe o uso de armas aos limites da propriedade rural. Essa é uma medida para combater invasões e assaltos no campo?
É um projeto que eu trouxe como a maior demanda que eu recebi agora no meu terceiro mandato com relação ao meio rural, que é a insegurança, né? A criminalidade, ela migrou para o interior e para o interior do interior. Hoje tem o roubo de máquinas, de insumos, de equipamentos, dos animais. Eu já sou autor da lei do abigeato, tem um ano, já tem resultados extraordinários aí, né? E, na verdade, o que acontece? Quem vive lá no meio rural está inseguro. E muitos, inclusive, muitas famílias e familiares não querem mais permanecer no meio rural. Então, como hoje o celular, né, não tem um sinal, você não tem como se comunicar com uma instituição de segurança, uma polícia civil, uma brigada militar, uma polícia militar, na verdade, então, há uma carência sobre esse aspecto. E nós buscamos, então, através deste projeto de lei, que agora foi aprovado por 29 votos a zero na Comissão de Agricultura, vai para a Comissão de Segurança, e nós estamos aí propiciando não o armamento do meio rural, mas propiciando condições para proteger, né, da criminalidade, proteger exatamente quem vive, trabalha e produz lá no meio rural. Essa é a intenção, de forma responsável. Maiores de 21 anos, que não tenham antecedentes criminais, ter habilidade, né, e treinamento, né, com reconhecimento para usar uma arma de forma responsável, que tenha também uma análise, né, psicológica. Então é tudo com responsabilidade. Um prazo de 10 anos, né, a gente pediu, talvez o prazo venha a ser ajustado, mas é dentro desse formato para que a gente possa exatamente oferecer o que hoje, nos limites da propriedade, não é para sair essa arma da propriedade, é para, de uma forma segura e responsável, exatamente proteger quem está lá no campo, no meio rural, se proteger dos criminosos que estão invadindo propriedades e matando, né, cerceando vidas aí e comprometendo patrimonialmente as propriedades e os produtores e o risco de vida aos trabalhadores que vivem lá no meio rural.
Agora, deputado, tem que ter uma conscientização também para que essa arma não provoque, por exemplo, acidentes domésticos, mesmo, né, seja usada mesmo para defesa pessoal e para defesa do patrimônio, não é isso?
É, exatamente. A nossa preocupação, né, por isso todas essas exigências, né, são maiores, não é todo mundo que vai se habilitar. Eu, inclusive, na proposta original do meu projeto, eu passo a responsabilidade, né, para a instância de polícia local, que eu acho que ali conhece o caráter, a conduta das pessoas. Você não pode dar uma arma, né, para quem não tem essa habilitação e não tenha condições para fazer isso. Então, por isso que, o que seria o ideal? Seria o ideal aparelhar as polícias em veículos, fazer patrulhas rurais, só que não é a realidade, né? A realidade hoje é uma temeridade, né? Nós temos um país que é continental, né? Porque, observe, né, nas 27 unidades da federação, as distâncias das propriedades, o isolamento, muitos lugares nem luz elétrica tem, né, e não tem a comunicação, e não tem presença, né, de forças policiais, de forças, né, de segurança para oferecer essa proteção ao cidadão com a sua família. Então são condições diferenciadas. E nesta condição de diferenciação, nós fizemos assim de forma muito responsável e por isso que passa por uma conscientização e, inclusive, né, não deve oferecer riscos, por isso que é feito com muito critério, mas necessário. Hoje, necessário aqueles que vão se habilitar de forma a cumprir todos os pré-requisitos importantes, né?
E o senhor acha que com essas informações, quer dizer, isso vai acabar inibindo esse ataque de ladrões, né? As pessoas vão saber que os proprietários rurais estão se armando para defender tanto a sua vida quanto a sua propriedade.
É, exatamente. Hoje, quem está no meio rural está vulnerável, né? Porque ele não tem esta condição, né? Os criminosos sabem da vulnerabilidade, da fragilidade, né? Fazem esse enfrentamento. Hoje existem quadrilhas organizadas, porque o valor das máquinas é muito grande, o valor de implementos, né, de insumos é muito grande. Por onde eu ando, nesse Rio Grande, nesse país, hoje as coisas, infelizmente, nós estamos acompanhando aí o que vem acontecendo, né, nos grandes centros, nas cidades, agora no interior, e agora, né, fortemente essa temeridade, né, que está acontecendo, desmotivando, desmobilizando os nossos produtores, proprietários e trabalhadores que vivem no meio rural.
De olho nas comissões.
Está sendo examinada pelos integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara uma proposta que restringe a participação da Polícia Militar na segurança de eventos privados. O autor é o deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco. Deputado, o que é que determina o seu projeto? Em que eventos que a PM pode atuar e em que eventos que a PM não deve atuar?
Bom, a nossa preocupação tem sido com a crise na segurança e, é claro, a exploração dos policiais que tem acontecido em eventos, que são eventos privados, onde as pessoas, elas pagam para entrar, como em jogos de futebol, em eventos em clubes e em tantos outros tipos de eventos que existe um custo para que as pessoas possam participar. Ora, se o evento é privado, automaticamente a segurança deve ser privada também. No momento que se usam os policiais militares para dar segurança a eventos que são pagos e privados, automaticamente eles estão fora de um outro local onde poderia estar dando assistência à população. Eu acho que aí nós estamos vivendo uma crise tão grande que, no momento, temos que pensar nessa situação. Se você tira o policial do trabalho normal, dá assistência à população na rua ou em qualquer outros lugares, que não seja eventos privados e pagos, só automaticamente está prejudicando a sociedade. Por isso, esse projeto, nós estamos trabalhando para que qualquer evento que venha a ser pago, a segurança deve ser contratada pelos donos dos eventos. Claro, se for um estádio de futebol, um jogo institucional, aí é diferente. Um evento não pago é diferente. Mas, como já disse, foi pago, a segurança tem que ser privada.
Então a ideia é liberar os policiais militares para áreas onde eles normalmente não estão presentes, é isso?
Com certeza. No momento que o policial está lá dando segurança a evento A, B ou C, que é privado, ele deixou de atuar do outro lado, onde a sociedade está precisando de segurança. A nossa preocupação está sendo essa. Está provado que o grande contingente de policiais que são usados nesses eventos privados é realmente um valor significativo. E enquanto eles estão lá naqueles eventos, a marginalidade, a bandidagem está fazendo a festa nos locais porque sabe que a polícia não vai estar ali, porque estão ocupados em eventos que, na verdade, deveriam ter seguranças privadas.
Agora, essa restrição é para o interior do evento, né? Por exemplo, no entorno, ali nas ruas próximas é diferente, né?
A questão do entorno, a questão das ruas, aí é diferente, porque ele está exatamente no espaço da sociedade. Ali você está no seu lugar livre de ir e vir, onde tem que haver a garantia do Estado. O Estado deve proteger o cidadão exatamente nesses locais. Lá dentro do evento, aí sim, cabe a nós exigirmos que eles que fazem eventos, que contratam os eventos, que cobram pelos eventos, que também vistam em segurança. Essa é a nossa luta, essa está sendo a bandeira no momento.
O senhor acha que tem algum tipo de influência, pessoas que têm poder ou que têm amizade, por exemplo, na Polícia Militar, conseguem esses policiais militares para fazer a segurança nos eventos?
Olha, vale salientar que com a crise salarial que hoje vive os militares, os chamados bicos acontecem também aí. Existem os bicos que, claro, não são oficiais, e eles pagam a policiais também para fazer as suas seguranças pessoais, porém, da população, eles entram com requerimento para que a polícia mande segurança, e às vezes eles dão lá suas gorjetas aos policiais, e claro, eles vão aceitar, alguns lugares se dá aquele tipo de gorjeta, a polícia aceita. Mas eu acho que nós temos que acabar com isso, o policial tem que procurar proteger a sociedade naquilo que ele foi especificamente habilitado. O chamado está sendo pago para isso, pelo Estado, proteger a sociedade. Aí, na questão lá do evento, é outra particularidade. Entendemos que existe um lobby em todos os lados, mas precisamos pensar na população de uma forma geral, onde estão sendo as maiores vítimas da falta de segurança.
Obrigado, deputado, então, e sucesso para o seu projeto.
Tá bom, vamos lutar, vamos em frente. Queremos o bem da sociedade.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.